que acabamos de ouvir e que foi cantado esta oração, que seja ela a nossa oração no momento em que nós nos aproximamos da palavra de Cristo e estamos aqui agora prontos para ouvir a palavra de Cristo. Hoje nós chegamos em um momento em que o evangelista registra o terceiro grande discurso de Jesus, e neste discurso ele apresenta diversas parábolas sobre o seu reino. Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 1, até o versículo de número 23. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23, este discurso de Jesus, terceiro grande discurso ou terceira grande pregação que ele dirige às multidões, às grandes multidões, ele então se inicia com uma parábola. Primeiramente, nós precisamos definir a palavra parábola. Uma parábola diz respeito a um método de ensino judaico, oriental, onde sempre elementos comuns às multidões, às gentes, eram tomados, como por exemplo, na parábola do semeador, a terra, a semente, o solo, como na parábola do grão de mostarda, a semente da mostarda, como na parábola do joio, o joio e o trigo. Então, elementos que todos podiam olhar e perceber e também conheciam desde cedo, eram tomados por aquele mestre que ensinava, e toda a parábola sempre apresentava um sentido único, verdadeiro e espiritual. Então, a parábola era sempre utilizada como um instrumento de ensino. E Jesus, ele usou bastante parábolas. Ele não foi aquele que iniciou o uso de parábolas para pregar o evangelho, mas ele, de fato, usou bastante este método, que era muito conhecido, para ensinar o evangelho, para pregar o evangelho. Ele não inventa, mas como ele é o Senhor de toda a ciência, quando ele vem ao mundo, ele utiliza aquilo que ele mesmo criou, e que fez com que os homens, através da sua sabedoria, pudessem elaborar como método de ensino. Portanto, a primeira parábola, a parábola do semeador, ela nos traz uma mensagem importante e atual para os nossos dias. Eu convido os irmãos a olharem comigo a leitura que nós iremos fazer juntos. Primeiramente, nós vamos ler os versículos de 1 a 9, onde o Senhor Jesus, ele apresenta a parábola em seu sermão. Então nós vamos ler a primeira parte do texto juntos, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, então, ele começa este seu terceiro grande discurso, fazendo o que lhe era comum quando pregava o evangelho. Naquele tempo, aquele que pregava e ensinava como um rabino, como um mestre, ele ficava sentado e não em pé. É diferente do nosso método. O pregador, ele se coloca de pé e aqueles que ouvem, os seus ouvintes, se assentam. Diferente daquele tempo de Jesus, onde o mestre, ele se assentava para ensinar, como ele fez no primeiro sermão, o Sermão da Montanha, e então as multidões se reuniam perto dele para ouvi-lo. Agora notem aqui, de início, um aspecto muito forte e característico da personalidade e da masculinidade de Jesus. Os versículos que vocês leram comigo, no início, dizem o seguinte, versículo 2, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus não tinha microfones, nem mesmo estes que instalaram tanto hoje aqui. Jesus não tinha nenhum sistema de som para que pudesse falar e as multidões ouvir. Mas Jesus tinha, e caracteristicamente, segundo a descrição bíblica, sendo ele um homem forte, sendo ele um homem que até iniciar o seu ministério trabalhou com as mãos e trabalhou com o seu pai José, sendo ele um carpinteiro, um homem forte, de uma voz forte e poderosa, a ponto de assentar-se em um barco, falar e as multidões na praia poderem ouvir o que ele estava dizendo. Claro que, sendo Jesus o Senhor de toda a criação, ele conhecia muito melhor do que nós como funcionam os elementos da física. Ele sabia para onde o vento correria, onde o som da sua voz seria levado de maneira mais fluente, seria melhor ouvida. Mas isso não retira um aspecto de sua personalidade, de sua masculinidade, e homem não pode falar fino. Homem não pode falar, quando prega o evangelho, parecendo um gatinho. Ele não pode falar cruzando as suas mãozinhas. Ele tem que falar com força. Ele, quando canta, tem que mostrar que quando ele canta com a congregação, ouve-se a sua voz, ainda que o número de mulheres seja maior, mas a voz do homem é uma voz forte. Jesus Cristo, então, ele não precisava de nenhum recurso que nós temos hoje. Ele se assenta, ele começa a pregar, e todos que estavam em pé na praia podem ouvi-lo. Ele fala muitas coisas, e ele conta, ele descreve o seu reino por meio de parábolas. O que é que nós encontramos aqui a partir do versículo 3? A partir do versículo 3, ele começa a pregar, ele usa este método que nós já definimos, e ele diz que um semeador saiu a semear. Ele usa a figura de um semeador. Ele destaca que o semeador, ele lança a semente no solo, e ele foca aqui o ato do semeador lançar a semente, chamando a atenção daqueles que o ouviam, não somente os seus discípulos, mas as multidões, grande multidão ou grandes multidões que o ouviam, para a questão do solo, onde as sementes lançadas pelo semeador estavam caindo. A ideia é de um homem trabalhando no campo, e à medida em que ele caminha, aleatoriamente, ele lança sementes. E estas sementes, elas caem em diferentes tipos de solo. Versículo 4, a semente que é lançada cai à beira do caminho, uma parte dela, as aves vêm e a comem. Outra parte, versículo 5, cai em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasce, mas porque a terra não era profunda, o sol sai e queima aquela planta, porque ela não tinha raiz, ela se secou, não frutificou, ou melhor dizendo, não cresceu, não floresceu. Versículo 7 diz que outras sementes, elas caem entre os espinhos, e os espinhos crescem e sufocam aquela semente. E por fim, Jesus conta que daquelas sementes lançadas, algumas, ou elas caem em boa terra, e elas então frutificam, e frutificam bastante. O que nos chama a atenção é o que o Senhor Jesus diz no versículo de número 9, e que aí traz todo um sentido para o que ele contou. Não foi uma historinha. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí nós vamos continuar e vamos perceber por que Jesus disse isso. Quando Jesus fala em sua palavra, quem tem ouvidos, ouça, ele está chamando a atenção dos seus ouvintes para algo muito sério. Quando Jesus em sua palavra diz, quando você estiver ouvindo a minha palavra, preste atenção, ouça, algo de bom está sendo então anunciado e que os homens não podem negligenciar ou desmerecer. Então, versículo de número 10 até o versículo de número 17, nós encontramos dentro da passagem ou do sermão a própria explicação dada pelo Senhor Jesus, por que ele usou o método parabólico, por que ele contou ou pregou o evangelho por meio de parábolas. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 17, vamos lá. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então os discípulos, eles mais próximos a Jesus, eles fazem uma pergunta intrigante. Por que o Senhor fala às grandes multidões por meio de parábolas? Alguns acham que Jesus contava parábolas, ou melhor dizendo, pregava através de parábolas, para que todos pudessem entendê-lo. Alguns acreditam que Jesus fazia isto simplesmente porque era um método mais fácil. Na realidade, ele era um método extremamente enigmático, caso o homem não tivesse a explicação correta. Caso o homem não compreendesse o sentido do discurso. Aí onde está a grande questão. Quando Jesus responde àqueles discípulos ou aos seus discípulos, versículo 11, ele diz, sabe por que eu estou falando assim, estou pregando o evangelho por parábolas? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Na cabeça dos discípulos de Jesus, ou de qualquer judeu daquele tempo, não havia incompatibilidade entre soberania de Deus e responsabilidade humana, como hoje é tão comum. Eles sabiam que somente o Senhor tinha poder para salvar e revelar a sua palavra. Se o Senhor não fizesse isto, nenhum homem conseguiria chegar ao conhecimento da verdade gloriosa do Evangelho. E por isso o Senhor claramente diz, porque para vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Esta série de parábolas pregadas por Jesus no capítulo 13, são todas elas o anúncio do reinado escatológico de Cristo. tudo aquilo que fazemos, toda a vida do homem, ela, de certo modo, quer ele queira ou não, traz implicações escatológicas para a sua alma. E escatologia diz respeito ao fim. Escatologia diz respeito ao juízo vindouro. Escatologia diz respeito à volta de Jesus. Escatologia diz respeito àquilo que o homem semeia neste mundo e colherá na eternidade. O Senhor então diz: olha, eu estou pregando assim porque somente àqueles que o Pai deseja revelar o seu evangelho, estes estão conhecendo os mistérios do reino dos céus. Vejam comigo Mateus capítulo 11, voltando um pouco, uma passagem que nós já estudamos, e vamos lembrar que quando Jesus ele deu testemunho a respeito de João, e ele rebateu aqueles que achavam que João ele foi um homem fraco, um profetinha, porque agora ele estava duvidando de Jesus. Jesus diz: não, vocês não se esqueçam, vocês saíram para ouvir um homem de Deus, um profeta que cria e por isso anunciava a mensagem real de que Cristo viria. E aí depois Jesus, a partir do versículo 20 do capítulo 11, ele começa então a julgar e melhor dizendo, a increpar as cidades e a dizer que elas estavam debaixo do juízo de Deus pelo fato de não se ter arrependido. E então, quando ele chega nos versículos 25 e 27, lembrem comigo a oração que ele fez ao Pai. Vamos ler juntos. E percebam como Jesus está mais uma vez revelando aos discípulos a clara realidade de que o reino dos céus estava sendo percebido por eles, enxergado por eles, porque o Senhor estava operando em seus corações. Então, versículos 25 a 27, vamos ler. É Mateus 11, 25 a 27. Por aquele tempo, o quê? Exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, os religiosos do tempo de Jesus estavam mergulhados em ignorância, e se considerando sábios, ou considerando-se sábios e entendidos, eles não estavam enxergando nada. Na realidade, Jesus os descreve como cegos guiando cegos, ou seja, eles não conseguiam ver ao Senhor Jesus Cristo. Eles não conseguiam contemplar a realidade de que o reino de Deus havia chegado. E então Jesus responde claramente: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Por quê? Vamos voltar para o capítulo 13, versículo 12. Jesus vai dizer por quê. Vamos ler? Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus então diz que aqueles homens responsáveis por guardar a palavra de Deus, responsáveis por anunciar a chegada do Messias prometido, responsáveis por interpretar os sinais, porque cegos em seus próprios corações, endurecidos em suas próprias almas, aquilo que eles tinham em abundância seria retirado deles, porque um mistério na Bíblia é algo oculto e que só pode ser revelado pelo próprio Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele esteve entre os coríntios, ele prega a Cristo e ele diz que quando ele pregava a Cristo, os judeus procuravam sinais. E eles não estavam contentes a ponto de, depois do Senhor Jesus realizar tantos deles, ou tantos destes, eles ainda dizem, queremos mais um sinal, e Jesus diz, nenhum sinal será dado a vocês, senão do profeta Jonas, ou seja, nenhum sinal será dado a vocês, senão o da fé, daquele que ouve a palavra de Cristo e crê, porque a fé vem pelo ouvir. Portanto, aqueles homens, eles não estavam conhecendo a Cristo, e o fato é que só Cristo tem poder para revelar ao homem o conhecimento a respeito da salvação. Não pense você que à medida em que você estuda a Escritura e compreende os seus contextos e compreende as expressões da teologia e até mesmo consegue definir a Jesus, não pense você que o seu conhecimento próprio, natural, da língua, do sentido do texto, das doutrinas, capacitará você para ir ao céu. Não. Quem revela Cristo ao homem é o próprio Cristo. É o seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eis porque muitos homens sábios e instruídos estão indo para o inferno. Porque os mistérios do reino dos céus só serão concedidos pelo Rei àqueles a quem ele escolheu. Vamos continuar a nossa leitura. E aí Jesus então diz no versículo de número 13, por que parábolas? Por que parábolas? Vamos ler o versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, aquilo que, por vezes, nós acreditamos ser um método utilizado por Jesus para que os homens cheguem ao conhecimento da fé, na realidade, foi instrumento usado pelo Rei para que somente aqueles que ele escolheu e revelou os seus mistérios, pudessem ver, enxergar e crer. É claro, é óbvio. Nós olhamos para esta passagem, nós temos as Escrituras em mãos, nós temos a parábola, nós temos a explicação, nós temos a aplicação, nós temos o pregador aqui, de certo modo, se esforçando para dizer para vocês o que diz o texto. Mas o fato é que mesmo com um grande número de Bíblias que nós temos hoje, Bíblias impressas, Bíblias digitalizadas, Bíblias em áudio, Bíblias em vídeo, Bíblias de todos os gostos, os homens só crerão e só entenderão e só compreenderão a mensagem do Evangelho se Jesus Cristo, então, revelar ao seu coração a glória do Pai. Jesus diz que as parábolas foram utilizadas para que aqueles homens, enxergando, não pudessem ver nada, ouvindo, não pudessem ouvir coisa alguma e nem entender nada. E ele então cita o cumprimento de uma profecia de Isaías, capítulo 6, versículos de número 14 e 15. Observem comigo. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis? Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A situação deles era de claro juízo. Claro juízo. Agora notem que a nossa situação, antes de conhecermos a Cristo, não era diferente. Conheço aqui muitos rostos de irmãos queridos que passaram muito tempo vindo, ouvindo, vendo quantos sermões sendo pregados, Eles até achavam legal o convívio dos santos, mas chegou um dia em que, em arrependimento sincero e fé salvadora, eles se decidiram. Como também muitos por aqui já passaram e sumiram, experimentaram do maná e desprezaram, preferindo o nojo e o esgoto e a lavagem deste mundo. A realidade, irmãos, é que aqueles homens, eles estavam cegos e eles estavam surdos espiritualmente falando, e por isso eles não estavam entendendo nem recebendo a Jesus. Jesus então prepara os corações daqueles homens. Ele mostra que quando um dia chamou cada um deles, trabalhando, pescando, na coletoria, vivendo suas vidas, todos os que foram chamados e que quando se levantaram, deixaram tudo e seguiram a Cristo, tomaram essa decisão, essa resolução, não por força nem por violência, mas porque Cristo conquistou os seus corações. De forma que o que se tornou juízo para muitos, se tornou salvação para muitos também. Versículo 16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus então diz que a verdadeira felicidade, aqueles homens puderam entender, estava no fato de que aqueles homens puderam ver e ouvir e entender. Os olhos deles, diferentemente dos fariseus e escribas, estavam enxergando a Cristo. Os ouvidos ouviam a palavra de Cristo, e cada vez mais aqueles homens estavam maravilhados e olhando para ele, podiam afirmar: ele é o Senhor. A ponto de, em determinada situação, toda aquela grande multidão ir embora. E Jesus Cristo olhar para eles e dizer assim: e vocês também não querem ir embora também? E aí Pedro, ele se apresenta e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. O que é que leva? O que é que faz? O que é que move? Talvez você nunca tenha se perguntado quanto a isso. A passar anos e anos ouvindo a mesma coisa. Porque pastores vêm e pastores vão, professores ensinam e professores são substituídos, mas o estudo, o ensino é sempre o mesmo. O que é que faz então com que a cada momento, a cada encontro com Deus, a sua alma ela seja então renovada e fortalecida e a sua fé revigorada? Senão o fato de que quando nós ouvimos a Cristo, nós entendemos a sua mensagem. Quando nós olhamos para a palavra, nós enxergamos o nosso Senhor e pelos olhos da fé podemos vê-lo. É por isso que nós não enjoamos dele, porque ele nunca enjoou de nós. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre nos convida dia após dia à sua presença. Jesus então diz: vocês são bem-aventurados. Vocês encontraram o verdadeiro caminho da felicidade. E aí ele diz no versículo 17 que muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo e não viram, e ouvir o que eles estavam ouvindo e não ouviram. Notem que esta citação dele está em conexão com Isaías. O texto citado por Jesus é Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em seu alto e sublime trono. Isaías contemplou a glória de Cristo sentado no trono do seu reino. Isaías foi um dos profetas que mais recebeu revelações e anunciou sobre o rei, sobre a sua vinda, sobre o seu reino escatológico. Mas Isaías não pôde ver e ouvir a Cristo como aqueles homens estavam podendo ver e ouvi-lo pessoalmente, presencialmente. Então Jesus diz, vocês são bem-aventurados por isso. Finalmente, Jesus então vai explicar a parábola, versículos de 18 a 23, e eu convido os irmãos mais uma vez a lerem comigo. Vamos ler os versículos de 18 a 23, vamos lá. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então Jesus explica a parábola para os seus discípulos. Ele dá uma aula de pregação. Ele prepara aqueles homens. Depois eles se tornariam pregadores do evangelho. E seriam desafiados quanto à sua fé. Jesus chama então a atenção daqueles homens e diz assim: atendam, portanto, a parábola do semeador. Qual o significado da parábola? Ela tem um sentido único. Nós não podemos inventar e então dizer, olha, o meu coração está sentindo que o semeador é uma pessoa diferente de Jesus. Ou que o semeador não é um pregador do evangelho. O meu coração está dizendo aqui que o solo é o mundo. Meu coração está dizendo aqui que a semente é a filosofia deste mundo. Não, você não pode dizer isso, eu não posso dizer isso. A parábola tem um sentido único, e o sentido único é dado pelo mestre. Jesus diz o que cada elemento desta parábola significa, e ele então explica de maneira muito clara. Primeiro, ele vai mostrar que a semente é a palavra do Evangelho. Versículo de número 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Ele vai dizer que o solo é o coração. A todos os que ouvem a palavra do reino, versículo 19, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, o semeador mor principal é Jesus Cristo. E todas as vezes que os profetas e os apóstolos e depois os presbíteros da igreja, as testemunhas do Senhor, os crentes, pregaram, eles foram semeadores abaixo de Cristo, atendendo a ordem de lançar a semente em seu grande campo. O campo ou o solo são os corações. Nestes corações, então, a semente do evangelho, ela cai todas as vezes que o evangelho é anunciado. É como se, em uma pregação, eu estivesse lançando aqui a semente e ela caísse em diversos tipos de solo, todos eles diferentes. Jesus, então, vai descrever o que acontece com aquela semente que cai à beira do caminho. Versículo 19, são os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Então as aves que vêm e comem são o maligno, ou Satanás e os seus demônios que arrebatam, arrancam aquilo que foi semeado no coração. São aqueles que ouvem e logo se esquecem. São aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e não compreendem. Por isso que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Os que se perdem consideram o Evangelho algo absurdo, mas ser louco por receber o Evangelho é ser sábio, porque entrará no reino dos céus. Então, o solo reconhecido aqui como a beira do caminho é o coração. E como nós temos hoje, irmãos, tantos corações que mal caem a semente do Evangelho, vem o diabo e arrebata. Este aqui é aquele que ouve, ouve, ouve e nunca se arrepende e crê. Mas continuemos um pouco mais e vejamos que no versículo de número 20, Jesus fala que aquela semente semeada em solo rochoso é identificada com o homem que ouve a palavra de Cristo e a recebe logo com alegria. Nós que pregamos o Evangelho sabemos muito bem disso, e Jesus, ele é o mestre, ele é de fato o Senhor do coração do homem, ele conhece. Quando nós pregamos o Evangelho, é comum chegar alguém extremamente empolgado e ele já quer fazer tudo na igreja, ele já diz logo: pastor, olha, eu quero me tornar membro, eu quero me batizar, e eu digo: alto lá, calma, espere. E aí a empolgação dele é tão grande que ele nem sabe hino, já canta tudo desentoado, é uma confusão danada. Mas aí nós vamos observando e vamos acompanhando, ele recebe logo com alegria, ele acha o Evangelho empolgante, ele acha a palavra legal. Mas porque não tem raiz em si mesmo, versículo 21, esta semente ela é de pouca duração, e aí quando a coisa aperta, vem a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ele se escandaliza, ele começa a ser desafiado. Começa. Eu lembro que quando aceitei o Evangelho pela graça e misericórdia de Deus, por vezes eu fui semelhante àquele homem descrito no livro de Bunyan, o peregrino vacilante. A minha rua era cheia de colegas da minha infância, meus colegas de bebedeira, meus colegas da farra e da festa. E agora eu tinha uma Bíblia, a Bíblia que Dr. Jairo me deu. Eu vinha para a escola dominical e quando eu acordava cedo, joia, ninguém está me vendo. Quando eu saía na porta que tinha alguém lá, eu ficava: e agora o que é que eu faço? Vinha a aprovação, e aí eu vou encarar, eu vou reconhecer, eu vou dizer que sou crente. E eu tinha que decidir se eu ia continuar virando agente secreto, né? E tem muito crente agente secreto hoje. Olha, eu não tenho problemas com tecnologias não, mas eu acho que você não deve incentivar seu filho a trazer celular com Bíblia para a igreja. Porque antes tinha a Bíblia do agente secreto, sabe qual é? Aquela que o cara bota no bolso, ninguém sabe que ele é crente. E agora com o celular pronto, o cara pode se identificar com qualquer outro. Ele tem que pegar o bom e velho livro da capa preta. E o mundo sente inveja quando vê que, ao invés de estar lá bêbado o dia todo com aquele som insuportável e aquela música nojenta, ele vê o seu filho com você, sua esposa, o menino que nem tem paz na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, e ele sabe para onde ele vai. Ele vai ser perseguido, ele vai ser zombado, ele vai ser criticado. Mas se a semente do Evangelho caiu no coração que foi transformado, quando a angústia e a perseguição, ela vem, ele não se escandaliza e foge, ele permanece fiel. O que faz, irmãos, com que cristãos suportem a perseguição e a angústia quando elas chegam? Não é o fato de que eles são mais fortes do que outros, mas porque quando a semente cai no coração arado e preparado pelo Senhor, é impossível que ele deixe de continuar a seguir o seu Senhor. E por isso, muitos cristãos hoje no mundo sofrem perseguição, Assim como os apóstolos, eles foram martirizados, como os reformadores foram perseguidos, mas eles vão cantar sempre o mesmo canto. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iria derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, humilhado, caído, ele ficará por uma só palavra de Cristo. Mas aqueles que não têm raiz em si mesmo, são aqueles que vêm e vão. São aqueles que são tão empolgados que quando eles voltam, a gente pergunta, e agora, é para ficar mesmo? Ou você vai e vai voltar, e vem e vai? Jesus, ele conhece o coração e ele sabe que tipo de coração você tem. O versículo de número 22 diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É aquilo que nós temos visto abundantemente em nossos dias. São corações que recebem o Evangelho, ouvem a palavra, mas amam tanto este mundo e as riquezas deste mundo, e estão tão fascinados com as riquezas deste mundo, que elas sufocam este coração e não há nenhum fruto para a glória eterna. São corações que recebem constantemente a água da vida, a semente regada, mas então as pragas, fascinações das riquezas, as pragas, cuidados do mundo, faz com que você ame muito mais ficar neste mundo, nesta terra, do que se preparar para ir para o céu. E o Senhor nos alerta, adverte claramente na palavra: não se enganem, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Existem muitos agindo assim, e muitos corações aqui presentes não tomam uma decisão e permanecem infrutíferos porque os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas continuam a sufocar a palavra que foi semeada em suas almas. A grande questão é permanecer infrutífero e ir para o inferno, achando que o mundo vai salvar você, ou receber a palavra com necessidade, com avidez, com um desejo santo de ter a sua vida transformada. É o que acontece, então, no último terreno, no último coração onde a palavra cai, a boa semente da palavra, versículo 23. Vamos ler juntos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Abram comigo no Salmo 92. Eu vou dar aqui um exemplo prático para a gente, para mostrar então o que é que acontece com aquele coração preparado, a boa terra do coração do homem que ouve a palavra e entende a Cristo, conhece a Cristo. Diz o Salmo 92 o seguinte, versículos 12 e 15, vamos ler. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que descrição maravilhosa! Era um cântico para o povo de Deus quando se dirigia para a igreja, mostrando aquilo que acontece num coração que passa a entender, a ouvir e compreender a Cristo, a sua mensagem. a ver com os olhos da fé a salvação que vem do Senhor. Este é chamado justo porque justificado pela fé, ele tem paz com Deus pela fé em Cristo. E então ele é descrito como uma palmeira que floresce como o cedro no Líbano. São duas árvores frondosas do Oriente, que causam espanto, tamanho a sua força, a sua largura, a sua altura. Estes, porque estão plantados na casa do Senhor, florescem nos átrios do nosso Deus. E diz o versículo 14, que ainda na velhice dão frutos cheios de seiva e de verdor. Não perdem o viço, continuam a frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Dá vergonha, irmãos, e olha, eu vou dizer, dá vergonha ver a nossa geração, é a geração high-tech, é a geração que tem tudo, e é a geração que não vem para a igreja. É a geração domingueira, é a geração que na semana não tem tempo para Deus. É a geração que não vê, por exemplo, que um diazinho da semana para orar com os irmãos. Tantas coisas são feitas e tantos cuidados nos sufocam. E a igreja fica para o domingo. No domingo a gente faz isso aí. Enquanto eu vejo senhoras que vêm de tão longe, pegam uma condução, senhores que vêm de tão longe, pegam uma condução, correm todos os riscos de deslocamento. Vêm de tão longe e continuam a frutificar. A nossa geração, irmãos, está perdendo muito. Visitando certa vez uma dessas irmãs, calada, vem sempre para a igreja, não pede nada a ninguém, ela vem para servir ao Senhor. Ela então soube uma notícia tão feliz na igreja, uma bênção que um casal esperava por tanto tempo. Quando eu falei com ela, ela disse: pastor, eu orava tanto por isso. Toda quarta-feira, em minha casa. E a nossa geração continua sufocada por este mundo e por suas riquezas, e não frutifica. E sabe qual é sempre a resposta? Estou cansado, pastor, eu estou cansado, eu não tenho tempo. E você não vai levar nada disso para a eternidade. Os seus filhos são pastoreados pela televisão, o seu coração pastoreado por essas novelas nojentas. E você tem tempo sim, se organize, tome atitude, seja um homem. E priorize aquilo que os seus filhos estão vendo que você não prioriza. E depois você vai chorar e vai dizer: eu levei o meu filho para a igreja. Mas como o superintendente de escola dominical disse hoje, a igreja não faz tudo. A igreja equipa, a igreja prepara, aperfeiçoa com os instrumentos e as ferramentas dos santos. Mas você e eu somos responsáveis por nossa casa. E nós estamos perdendo tempo, irmãos, enquanto os nossos velhos continuam a dar frutos e cheios de seiva e de verdor, anunciam que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Dinheiro não é tudo. E não pense que você vai me calar com dinheiro. Não pense. Porque a nossa igreja, graças a Deus, hoje tem uma boa arrecadação, mas dinheiro não é tudo. Você precisa dar mais do que dinheiro, você precisa dar o seu coração, a sua vida, a obra e a causa do Evangelho. Você precisa se questionar hoje: que coração é o meu e onde tem caído a semente do Evangelho? Eu vejo jovens aqui com tantos dons. Não posso, pastor, não posso.
Vira uma marchinha de carnaval ou um forró bodó. Não posso, não posso, não posso, não posso. Que é isso? Você pode. Seja aquele homem que não vai se arrepender do tempo que você perdeu, correndo atrás daquilo que o homem que experimentou tudo nesta vida e teve tudo o que quis, dinheiro, mulher, comida, glória, ele disse, tudo isso é vaidade e é correr atrás do vento. A suma de tudo, disse o sábio rei, depois de que ele se arrependeu de tudo o que fez, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O que ouve a palavra e recebe a palavra e a compreende, deve dar frutos. E é isso, irmãos, que o Senhor nos chama a atenção. Você precisa ouvir, receber e crer. Precisa cair do seu cavalinho e dizer, eu não tenho capacidade, e se o Senhor não abrir os meus olhos, não abrir os meus olhos, o meu coração, eu vou morrer nos meus pecados. Você precisa valorizar o mistério que estava oculto e foi revelado. A Escritura, de maneira muito clara, diz, e eu vou finalizar com esta passagem, em 1 Coríntios capítulo 2, abram comigo. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, Paulo vinha falando sobre a sua pregação. Ele não pregou outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado. E a partir do versículo 6 ele diz assim, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês estão percebendo a quem Paulo está se referindo? Parece que a gente está lendo aqui a parábola do semeador. E aí diz o versículo 9, vamos ler juntos. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vejam só. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nenhum homem pode ver. E aí muita gente começa a dizer, e aí, como é que vai ser o céu? Será que o céu, como é que vai ser? E aí, vai ter muita coisa? Não vai ter? Não, irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E será que esse texto está sendo apresentado da maneira correta? Porque não para por aí. O texto fala sobre revelação do Evangelho. O texto fala sobre o coração que é aberto por Jesus para receber a palavra de Cristo. Não para por aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o que fez Deus? Vamos ler juntos o versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nenhum homem pode ver estas coisas, ouvir, entender. Mas Deus revela a quem quer por seu Espírito. Porque o Espírito de Deus perscruta e investiga tudo, até mesmo a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele diz então, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E o versículo 14, vamos ler o que diz? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu e vocês, sem Cristo, não conseguimos entender nada, nada. Assim é o homem natural. Mas o que o homem espiritual passa a entender quando revelado o Espírito de Cristo a ele, quando conquistado pela graça de Cristo, é o que nos diz os versículos finais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós entendemos o Evangelho, irmãos, porque temos a mente de Cristo. Nós entendemos o Evangelho, compreendemos a salvação e podemos enxergar de maneira tão clara que Jesus é o nosso Rei, Senhor e Salvador, porque temos a mente de Cristo. A semente caiu em nosso coração e frutificou. De forma que, meus amados irmãos e irmãs, esta palavra é confortadora para aqueles que estão no reino. O reino já chegou, ele já foi inaugurado. Nós já vivemos os tempos finais e devemos nos preparar frutificando para a volta do Rei. O tempo também é oportuno para, mais uma vez, tendo sido lançada a semente, você faça uma autoanálise e reflexão de que tipo de coração é o seu. É aquele que o diabo arranca tudo de vez? É aquele que se escandaliza logo com a angústia e a perseguição e foge? É aquele que continua amando e agarrado a este mundo e não consegue sair porque ama tanto as riquezas deste mundo? Que, se possível, até mata outros para enriquecer? Ou o seu coração hoje está sendo rasgado e sangrando pela palavra de Cristo, que é a espada do Espírito? Porventura você está começando a enxergar e a entender aquilo que você nunca viu e ouviu. Quero dizer a você que você deve crer e arrepender-se dos seus pecados e receber a Jesus nesta noite, crendo nele e sendo salvo. Não desperdice o seu tempo, mas prepare-se, porque o Senhor Jesus, ele está voltando. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso, exaltamos o teu santo nome, bendizemos ao Senhor, porque mais uma vez a semente foi lançada. São muitos os solos, são muitos os tipos de coração. Dá-nos a graça, Senhor, de que esta semente caia em boa terra e frutifique, frutifique para o reino, para a salvação, para a eternidade com Deus. Que esta semente, mais uma vez sendo lançada, anime o nosso coração e nos desafie a uma resolução sincera de mudança de proceder e de vida e de priorização daquilo que deve vir sempre à frente: o reino de Deus, a justiça de Deus, confiados em tua providência, sabendo que sempre as demais coisas nos serão acrescentadas. Rogamos pela salvação dos nossos filhos, que eles possam assumir de fato a posição que eles têm na aliança, o privilégio de ouvir e ouvir e ouvir o Evangelho, que não olhem para ninguém, mas que olhem para Cristo, e confiando nele, que sempre foi fiel, cheio de amor e misericórdia, possam, arrependidos de seus pecados, entregarem hoje suas vidas a ele, e mudarem a sua mentalidade, e dedicarem a sua juventude para a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, de que ainda mesmo velhos, plantados junto à casa do Senhor, daremos frutos, tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.